reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior.
Meu querido irmão, é um prazer muito grande estar aqui para você para apresentar um comentário do texto bíblico proposto para ser a leitura de hoje, como no caso hoje, Juízes, capítulo 3, proposto pelo projeto Reavivados por Sua Palavra, né? E eu trago aqui para você o comentário que eu aprendi da Bíblia Nova Reforma, 500 anos, estudo e referência, onde nos diz que, conforme os versos 1 a 6, Deus deixou algumas nações cananeias para pôr à prova todos os israelitas. De acordo com um axioma da filosofia, o desenvolvimento do caráter requer provas difíceis. Agora, a referência a Azerá, aqui no verso 7, é um outro nome de Astarote citado no capítulo de ontem, Juízes capítulo 2, verso 13, né, que era a deusa-mãe, que era proeminente nos rituais de fertilidade dos cananeus. Agora, a história de Otoniel, vista aqui nos versos 7 a 11, ela é vaga e parece não estar bem contextualizada só do ponto de vista textual, e não do ponto de vista inspirado, certo? Porque parece que ela ficaria melhor ali no capítulo 1, versos 12 e 13, né? Mas, nesse caso, Otoniel era um irmão mais jovem de Caleb, que já antes da opressão do rei da Mesopotâmia, tinha ganhado certa notoriedade. Você pode ver isso em Josué 15, 17 e em Juízes capítulo 1, verso 13. Com a opressão do rei oriental, esse parente do grande herói do êxodo no deserto se colocou diante do povo e o livrou de seus inimigos. É o que nós vamos aprender da Bíblia. O termo Mesopotâmia, citado no verso 8 de Juízes 3, é Arã na Araim, a região em torno de Arã, que é a Síria. Evidentemente, Cushan-Rizataim, citado aqui, era um rei arameu, mas desconhecido para nós. O que temos aqui é talvez o nome que os hebreus deram para ele, né? A segunda parte do nome, no hebraico, Rizataim, significa dupla iniquidade. Seria algo assim como Cushan, ou iníquo, né? Aqui diz no verso 10 que o Espírito do Senhor indica que Otoniel foi cheio do Espírito Santo e agiu de maneira sobrenatural. Estou referindo-me, ligando aí com o capítulo 11, verso 29. Agora, voltando aqui para Juízes, capítulo 3, o verso 11 apresenta uma fórmula editorial que se repete frequentemente nesse livro. Por exemplo, no verso 30, lá no capítulo 5, verso 31 e assim por diante. Vamos então agora para a segunda parte de Juízes, capítulo 3, que são os versos 12 a 31, que nos mostram que depois da morte de Otoniel, Israel voltou à apostasia. Meu querido, foi só depois de 18 anos de opressão por parte de Eglon, rei de Moabe, que Israel voltou a si e buscou a ajuda do Senhor. Então o Senhor olhou e libertou Israel por meio de Eude. O povo, principalmente a tribo de Benjamim, quando foi escravizado pelos moabitas, foi liberto por esse líder benjamita, que era canhoto. Moab era a região imediatamente ao leste do Mar Morto. Mas voltando a falar da canhotice de Eude, né? Eude conseguiu matar Eglon com destreza. Por quê? Porque ele estendeu a mão esquerda e por isso o rei não se sentiu ameaçado, porque não sabia que ele era canhoto. Mas daí ele pegou o punhal que tinha à direita dele e o apunhalou. Agora, no verso 27, nós vemos que Eude tocou a trombeta para convocar o povo desde a região montanhosa de Efraim, onde havia se escondido por temor aos moabitas, até onde ele estava. E aí, a respeito de Sangar, nós temos apenas um pequeno fragmento da história dele, né? E apenas um verso da Bíblia. Meu amigo, esse povo de Israel teve muitas lutas. o que ilustra que nós também, como povo de Deus, sempre teremos muitas lutas. O que nos garante a vitória é estarmos sempre ao lado de Deus. Que Ele abençoe você.